Audiobook grátis apresenta. O coração saltava-lhe em ímpetos violentos, sufocadores. Meu filho. Era o João, o mais velho, o soldado. A mãe estendeu-lhe os braços, sorrindo, enlevada, numa grande ventura. Ele não respondeu ao afago e pálido, abstracto, sem ter nem mesmo levado a mão respeitosamente ao bonete, foi direito à mesa e apoiou-se nela, deixando-se cair numa cadeira. Como você vem sujo de pólvora e como está cansado. Meu adorado filho, que medo que eu tinha. Agora fico pensando no outro. O meu Pedrinho. Você sabe dele? João voltou-se para a mãe com ar espantado. Diga, você viu seu irmão? Zero soldado não respondeu, fixava a mãe com olhar parvo, muito aberto, como se não compreendesse o que ela lhe dizia. Vinha fugido, com a farda rasgada, aberta no peito, as mãos negras de pólvora, o rosto transtornado. Dona Catarina apavorou-se. Estaria doido, o João? Ameigando a voz, ela pediu-lhe que repousasse e ofereceu-lhe de comer. Que não respondeu ele com um gesto. Então, o espírito da mãe clareou-se de repente, o filho vinha só para dizer-lhe, vivo. E, já com medo de tornar a perdê-lo, instou para que fosse descansar. Não giosso. Venho fugido. Dona Catarina flanceou a vista gior toda a sala, procurando esconder o filho, receiosa de que o vissem de fora. Não quero esconder-me, tornou ele, gercebindo-lhe a intenção eu volto para lá. Eles conseguiram vir à terra. Temos lutado muito. Os revoltosos desembarcaram? Sim. Então você viu Pedrinho 9? João abaixou afirmativamente a cabeça. Nossa Senhora! Por que é que o não trouxe? Zero soldado calou-se, suspirando baixo. A mãe repetia as perguntas, atropeladamente, diga. Diga. Ele falou convoco. Está bom? Não o feriram? Meu filho! Que saudade! Ele é tão fraco. É preciso que ele venha, quer os dois aqui, vá buscá-o. Não, não? Eu nem sei o que digo. Espere. Vou eu. De repente, Dona Catarina estacou diante do rosto mudo e pálido do filho. Parou-lhe o coração no peito. Por que é que você não diz nada? O mesmo silêncio contrafeito. Responde, João. Pedrinho está vivo? A palavra custava romper por entre os lábios do soldado, e foi ainda com um aceno de cabeça que ele disse que não. Dona Catarina caiu de joelhos, com as mãos junetas. Misericórdia! Misericórdia! Mataram meu filho! Depois, erguendo-se, exigiu do outro que lhe dissesse tudo, e instava. Quem foi que o matou? Você não viu? Por que não defendeu seu irmão? Diga, quem foi que o matou? Diga, diga. João olhou para a espada, que lhe pendia do lado batendo-lhe na perna. A mãe não entendeu e repetiu. Meu adorado Pedrinho. Mas você não falia. João. Diga quem foi que o matou, diga tudo. Fui eu. Dona Catarina recuou espavorida depois, avançando para o filho, bateu-lhe no peito, bem sobre o coração e bateu-lhe na cara, muitas vezes e com muita força. Toda ela vibrava na convulsão do desespero, e a voz que a dor tinha desafinado é enrouquecido, uivava e rugia a um tempo, como um cão que se lamenta ou uma fera que ataca. Maldito! Matar seu irmão! Você, que mamou nos mesmos peitos, saiu do mesmo ventre. Nasceu do mesmo amor. Amaldiçoado. Caim. Dona Catarina esmurrava o próprio corpo, à proporção que falava aí o filho ouvia acalado, trêmulo. A mãe teimava por arrancar-lhe uma palavra ao menos e repetiu num desespero. Diga tudo, maldito. Por que foi que você o matou, Giorgi? Pela pátria, pela pátria. Repetiu ela, rindo, raivosamente. A pátria sou eu. Eu que sofri, e que y vivia do vosso amor. Isto não é guerra por amor. Da pátria, eu sei o que dizem por aí. Eu sei. Infame, maldito. Sonte da minha vista, Caim. Caim. Dona Catarina caiu sem um soluço. João levantou-a, fê-la voltar a si e, de joelhos, chorosamente, contou-lhe tudo. matar o irmão na treva, na desordem da luta, corpo a corpo. Por que viera o Pedro para ele com tanta fúria e arreganho? Matar a quem o queria matar, defendera-se. Maior que Orcuk. Jurava, só conhecer a voz do irmão ao ouvir-lhe. O ai derradeiro. Foi então que procurando fixá-lo. Viu deitado de costas, com os braços abertos é. O peito estreito arquejando no desgirender da vida. E Catarina repetiu. Amaldiçoado. João concluiu, viera despedir-se da mãe, pedir-lhe que lhe perdoasse. Mais nada. Voltava para o combate. A mãe não procurou Retel, e ele saiu chorando. Zero soldado não voltou à casa materna. Dona Catarina começou a perdoar-lhe quando teve medo de perdê-lo. Um dia, já muito sobressaltada, saiu para ir buscá-lo, num alvoroço, sem saber como perguntar por ele, mas logo no meio da estrada esbarrou com os soldados que lhe disseram cruamente a verdade: o João tinha sido baleado e fora levado com outros, num montão de cadáveres. O dia estava sombrio, uma manhã cinzenta é chuviscosa. Os soldados passaram. Dona Catarina ficou imóvel, com os olhos na onda verde que vinha desfazer-se na escumilha fofa da espuma, à beira do caminho silencioso. Ela tinha o amaldiçoado. Lembrava-se só daquilo. O João estava decidido a morrer. Fora-lhe solicitar o perdão e só tinha ouvido em troca as palavras: maldito Caim. O vento agitava-lhe o chalé preto, que se abria em asas de corvo, e Dona Catarina, alongando a vista, julgou ver ao longe os espectros dos filhos. Com os braços hirtos, muito erguidos para o céu. Inclemente e as boceias articulando sem voz, num esforço medonho. Pela pátria! Pela pátria! Batendo então com as mãos fechadas no peito. Fundo, Dona Catarina, no seu egoísmo materno, respondeu-lhes, gritando centímetros arrancos de louca. Calai-vos, ingratos. A pátria sou eu. Sou. Eu. Sou eu. Onde crer? Encontrei esta manhã o doutor Bermudes, aquele velho boêmio incorrigível, com o seu legendário casacão russo, as botas cambadas, o colarinho sujo, seu ar de fome, olhando pasmado para uma vitrine de bonecos. Quem não sabe da chonica do Dr. Bermudes? Conhece o Rio de Janeiro em peso, desde os lentes da academia, de quem ele fora condiscípulo, até aos caixeiros dos botequins que o levam para o flento das calçadas, a horas mortas da noite, quando as estrelas brilham no céu sobre os telhados mudos da casaria adormecida. Zero Bermudes está velho, tem perto de 50 anos, se a ventania da desgraça pôs-lhe na pele tons de cobre sujo, e manchas de neve naquelas barbas, que mais parecem ervas e sutás de uma brenha. Credo! Quem dirá que aquilo já foi moço, galante, garboso, rico, correndo as aventuras arriscadas. Sempre bem vestido e bem falante, enamorando as mulheres com a doçura dos seus olhos, e o espírito dos homens com a faísca das suas palavras ardentes e bombásticas. A sua passagem deixou rastro na academia. Citam-se ainda girás e suas e feitos de arreganho. Centímetros que entrou sem germar levantada ideia de justiça. Trazia capa e espada na alma, já que os tempos burgueses não bás de ermiutiam no rogio. Zero Bermudes era um Dona Quixote, mais novo, bonito. Com uma voz que arrastava a gente e cada gesto. Cada ideia, de quem tudo domina e nada leme. Eu conheci-o ainda nos bons lengios da Dona Jacinta, a tia velha, que lhe dava dinheiro mantinha naquelas doidices da minha idade, com o brilho que a sua imaginação requeria. E ele aproveitava. Só fumava do bom, comia como um príncipe, e das suas mãos finas as esmolas cabiam, como chuvas de verão, no regaz ponto dos pobres. Sujeita, como tudo, às leis da natureza, a Dona Jacinta foi muito quietinha para o cemitério. Numa formosa tarde de inverno, dessas de nuvens de ouro e de roseiras em flor. pela escadaria de pedra do jardim, quantas abas negras de sobrecasacas flutuaram, a caminho das reverências ao Dr. Bermudes, o belo Bermudes. Único herdeiro daquela velha milionária? E ele? Lá estava, na capela ardente, pálido, com a face compungida e as lágrimas luzindo bi na jupil. E as? Era só então, Sr. Dr. Bermudes. Sr. Dr. Bermudes. Muito respeito, muita piedade e grandes condolências. Lá de um cantinho, Tetabelião Taveira. Com a papada de por contando de suor o colarinho e o petilho da camisa, sorria por dentro. No mistério do seu ofício, daqueles dizeres de tantíssimas boceias. Ele lera ao Bermudes, horas antes, o testamento da tia. A idiota não deixara fem um vintém ao sobrinho e a toda a fortuna para a sua irmandade de S. Francisco. E o Bermudes nem estremecera. Era como se fosse tudo muito natural. Acabada a leitura, ele ergueu-se e dirigiu-se para o catafalco. Zero tabelião se as testemunhas pularam, julgando que no rostinho mirrado do cadáver caísse vingativa e irrespeitosamente a mão do Bermudes. Não ele fora sacudir as moscas que faziam por entrar na boceia de onde só orações tinham sabido havia longos anos. E ninguém mais falou em tal. A velha, que o acostumara aos regalos de uma vida de luxo é dissipação, deixou-o sozinho na miséria. F só o seu confessor sabia as razões disso. Bermudes ficou sem ter onde dormir, nem onde comer, girando por essas ruas, alegre com uns, condoído de outros, sem rancores, aceitando o jantar de um amigo, o leito de outro, coisas de empréstimo, que foram rareando pouco agiou-se. Até que se acabaram de todo.